Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou Abraham Jiménez, sou pastor em la Iglesia Central de Trujillo, Peru.
Eu sou o pastor Dário Gonçalves, distrital de Quadra Norte, na cidade de Londrina, Associação Norte Paranaense.
Eu sou Edilson Valiante, ministerial da União Central Brasileira.
Eu sou o pastor Oliveiros, distrital de Cidade Dutra.
Eu sou o pastor Areli Barbosa, JA da Divisão Sul-Americana.
Pastor Eric Jiménez, sou professor de teologia na Universidade Peruana União.
Quem fala aí é pastor Udo Zukovski. Sou secretário da União Central Brasileira.
Eu sou André Silva, pastor do distrito de Iguape, da Paulista Sul.
Bueno, yo soy Juan Cancino, trabajo en Temuco y esto queda al sur de Chile.
Bom, meu nome é Graciliano Martins, eu sou pastor, sou psicólogo, trabalho no IAN, as Faculdades Adventistas da Bahia. Leciono disciplinas da psicologia para o SALT, para o curso de psicologia e também para o curso de enfermagem.
Muito bem, e o pastor me batizou. Obrigado, pastor.
E eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada.
E eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba. Maravilha! Você viu, Diego?
E esse é o Biblecast número 52. Biblecast número 52, Júnior, terminando a série Revivamento e Reforma.
Isso mesmo, tivemos os dois Biblecasts anteriores. Primeiro falamos de Revivamento, que foi Recebereis Poder, depois Reforma, Extreme Makeover. E hoje, qual é o título, Diego?
Unidos na Esperança.
Sim, título, tema do Concílio da Divisão Sul-Americana, cuja ênfase, o espírito todo, foi volta de revivamento e reforma.
Exatamente. Antes de começar o concílio, teve o Concílio de Teologia, com todo mundo da Teologia da América do Sul, cujo tema era Espírito Santo, Revivamento e Reforma.
Foi, não.
Então, para coroar esse tema, hoje o tema, quem vai fazer, não será eu nem o Júnior. Nós somos os que menos vamos falar no tema de hoje, porque nós convidamos 11 pastores, Júnior, fora a gente. Fora a gente. 11 pastores para participar do tema de hoje. E eles estão aí falando qual que é a visão deles de revivamento e reforma. Juntamente com esses 11 pastores, na verdade, juntamente com os 10 pastores que opinaram, está o 11º elemento, que é o pastor Vinícius Metzger.
Opa!
Que é o pastor surfista e nosso tradutor, quando falamos com pastores de língua hispana.
Isso mesmo.
Então você já teve alguma coisa a respeito de revivamento e reforma até aqui nos dois últimos Biblecasts, e agora você vai ver uma conclusão de tudo isso, que nós esperamos sinceramente que não seja apenas palavras de pastores, mas que sejam palavras de reflexão sobre aquilo que a igreja precisa ser, sobre quais são os desafios que nós temos, sobre o que é o reavivamento e a reforma que tem que ocorrer na nossa vida. E essas foram as bases da nossa conversa, das nossas entrevistas com os pastores diretamente de Foz do Iguaçu.
É isso mesmo, direto das cataratas para você. Reavivamento e reforma no Concílio da Divisão Sul-Americana.
Oh, debtor to mercy alone. Of covenant mercy I sing. I come with your righteousness on, my humble offering to bring. The judgments of your holy law with me can have nothing to do. My Savior's obedience and blood hide all my transgressions,
all my transgressions
from you.
A gente quer saber qual que é a opinião dos pastores na América do Sul a respeito do que é o reavivamento. Porque cada um está olhando da sua própria perspectiva para esse assunto. Então, vários olhares para o mesmo lugar podem dar, enriquecer muito o tema. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte:
o que é reavivamento?
É uma boa pergunta, viu? Eu acho que uma igreja reavivada não é uma definição em termos do sentimento da igreja, mas acho que é uma definição de uma igreja reavivada seria que ver com a atitude da igreja, uma igreja compromissada com a missão, uma igreja que está... quando eu penso em igreja reavivada, eu lembro de uma visão de Ellen White que teve, né? Uma igreja que toda participativa que ela teve, cada um tinha uma parte a fazer, ninguém estava de braços cruzados, e ela até mencionou de que essa seria a igreja ideal. Na igreja que todo mundo faz alguma coisa, não só vai na igreja para querer receber alguma coisa, mas vai lá para dar, né, doar-se para as outras pessoas.
Uma igreja reavivada é aquela que não necessita, vamos dizer, muita ajuda de parte de departamentais, que vão capacitar, sino que vive já o evangelismo, não está vivendo. São jovens comprometidos com a sociedade, estão buscando por aí uma casa de uma ancianita que está aí, lo van, limpiam, hacen servicio, ¿no? Van, llevan desayunos a personas drogadictas, en donde los jóvenes de paso están aprendiendo a que eso de ahí no es un buen camino, porque están viendo los resultados. Cuando están pintando una casita de una madrecita por ahí, pobre, una viejita, se dan cuenta de que tienen que ser gratos con sus padres. Hay cosas que... Y esos jóvenes que viven así, actividad, son vivos. Una iglesia reavivada, en grupos pequeños en Perú. A eso lo llamamos nosotros grupos pequeños, que hacen todas las actividades en base a grupos cortos, grupos más chicos.
Él dijo que una iglesia reavivada es aquella iglesia que está focada en el trabajo. No precisa de departamentales, no precisa del pastor, mas sim faz o trabalho mais direto, como por exemplo, visitar as cidades onde precisa pintar um muro, precisa arrumar uma cerca, visitar uma pessoa que usa drogas e está ali caído, então lhe trazer o café da manhã, lhe oferecer uma ajuda, também é visitar as velhinhas, as pessoas que estão próximas. O foco de uma igreja reavivada é realmente fazer algo estando focado em Deus, algo que realmente não precise de mais um empurrão, mas que vem deles, porque está dentro deles, vive neles.
Ok, agora para o pastor
Abraham
Jiménez. O que impede esse reavivamento, na sua opinião?
O que impede o reavivamento?
Lo que impide el reavivamiento es una comunión que los jóvenes no tienen a profundidad. El hecho de poder asimilar las cosas seculares produce que el joven se aleje más de eso que queremos que el joven tenga, un desarrollo espiritual integral. Y de esa manera, el reavivamiento se va a manifestar en frutos para el evangelismo y el avance de la predicación de la palabra del Señor.
Ele falou que realmente os jovens ainda não têm um desenvolvimento, uma relação com Deus muito próxima. Então, por isso, atrapalha um pouquinho o convívio. Eles não têm uma profundidade em estudos. Então, é importante que realmente eles estejam ligados a Deus. Quando eles estiverem ligados a Deus, eles vão fazer um trabalho realmente muito bom e muito importante.
E ainda para o pastor Abraham, pastor, o que é reforma, na sua opinião?
O que é a reforma?
A reforma é el dejar los hábitos, las costumbres, las tradiciones, todas estas cosas que hacen que nuestros jóvenes, nuestra iglesia, se aparte más de la visión que Dios ha puesto, y es poder abandonar. Es la decisión que tenemos que tomar hoy en día de poder reestructurar producto de un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida.
É deixar realmente aquilo que nos impede, são costumes, ações, coisas más, que nos impede de nos aproximar de Deus, nos impede que o derramamento do Espírito Santo venha a cada um de nós. Então, a reforma para ele realmente é você ter uma ação de aproximar-se de Deus.
Na minha opinião, e pelo que tenho estudado, o reavivamento é voltar à verdadeira vida espiritual, que muitas vezes tem sido perdida ao longo do tempo, coisinhas pequenas vão entrando. Então nós precisamos, como igreja, permitir que o Espírito Santo nos devolva a verdadeira vida espiritual que nos faz viver inteiramente para Deus.
Bueno, una iglesia revivada, en nuestra opinión, es una iglesia que está contagiada con el Espíritu, tiene el deseo de buscar a Dios, y no solo buscarlo, sino mientras lo busco, lo comparto.
Pastor Vini, na tradução aqui para nós, agora.
O pastor falou que não é só uma igreja que está motivada, mas uma igreja que está com o foco ligado diretamente com o ministério. Então, juntando os ministérios para poder fazer um bom trabalho.
O termo já sugere uma resposta. Para mim, o reavivamento tem a ver com uma motivação espiritual. Uma igreja reavivada é uma igreja que tem uma motivação espiritual que a possibilita viver a religião de fato.
Olha, reavivamento, tem muita igreja por aí que até pensa que está. Porque alguns confundem barulho, algazarra, uma igreja assim muito cheia de atividades com uma igreja reavivada. A igreja reavivada é uma igreja que ora, uma igreja que comunga, uma igreja que louva a Deus, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que está integrada entre os seus membros. Os seus membros têm uma ideia de comunidade. Parece ser uma igreja reavivada realmente, não uma igreja barulhenta, como alguns pensam ser o reavivamento.
O reavivamento é despertar, né? Acordar para uma nova realidade.
O reavivamento é nascer de novo. Estava morto, vamos nascer.
Onde todo membro entende por que é cristão, por que está aí. E uma igreja onde cada um também tem uma relação viva com Deus. Não dependam do pastor, que não dependam da administração. Que sejam obedientes ao pastor e à administração, mas que não dependam deles. Eu acho que isso é uma das coisas que é importante.
Muito bem, vimos aí o que os pastores entendem por reavivamento, mas a ideia é reavivamento e reforma. São coisas diferentes. Então, o que os pastores entendem sobre reforma? O que é a reforma? Vamos ouvir.
Aí é que é o desafio maior. Que eu acho que até sobre reavivamento o pessoal está falando mesmo. Mas sobre reforma o pessoal tem medo de falar. Tem medo de falar. Para não pensar que é fanatismo, né? Então, eu acho que reforma envolve, primeira coisa, a gente deixar de dizer que a Bíblia é importante e viver com a Bíblia sendo importante mesmo. Então, como é que eu sei se a Bíblia é importante para mim? É só saber quanto que eu estou lendo, quanto tempo que eu estou lendo, o que que eu estou lendo, como é que eu estou fazendo minha meditação, né? É oração. O que que é reforma na oração? É orar de manhã, à noite e tal. Isso não é reforma na oração. Qual foi a última vez que você se ajoelhou do lado da sua cama e disse: Senhor, não vou me levantar daqui enquanto o Senhor não me abençoar? Qual foi a última vez que você ficou ajoelhado em oração e chorou em oração? Desesperado porque você é um pecador e não consegue mudar de vida. Então isso é o início de uma reforma.
A reforma é mudar em nós aquilo que impede a verdadeira consagração, a verdadeira santificação que nos capacita para vermos a Deus. Então nós precisamos permitir a obra do Espírito Santo em nós ir nos transformando para que nós não nos conformemos com esse século, como dizia o apóstolo Paulo, mas que possamos realmente ser transformados a cada dia segundo o ideal de Deus.
Bom, a reforma, na minha opinião, tem a ver com uma reorientação do entendimento das práticas doutrinárias. Uma igreja que passa por uma reforma é uma igreja que retorna às suas origens. Isso tem a ver com uma renovação de conhecimentos e de práticas. É um retorno aos estudos bíblicos.
Envolve uma série de coisas. Envolve o ser humano como um todo. Envolve todos os nossos aspectos, nosso aspecto físico. E aí envolve, naturalmente, o cuidado do meu corpo. Eu não digo só esse negócio de comer ou não comer. Eu acho que muitos de nós temos mais dificuldade em como cuidarmos do nosso corpo, do ponto de vista dos remédios que estão disponíveis na natureza, ar puro, do solar, água, exercício físico, comunhão com Deus. Também do ponto de vista espiritual e do ponto de vista racional, a razão, a lermos a palavra, estudarmos os livros de profecia, a Bíblia. Então, isso tudo é alguma coisa, são coisas melhores que nos conduzem a mudanças de estilo de vida. O estilo de vida não é somente aquilo que eu visto, é aquilo que eu penso, é como eu oro, é o tempo que eu dedico às coisas de Deus. São os pecados acariciados na minha vida, aqueles pecadinhos pequenos que eu vou deixando de lado. Isto é reforma. Eu tenho que reformar os meus hábitos todos, inclusive a minha estrutura mental.
Reforma, depois que você desperta, você começa a ver que você tem que mudar as coisas. Você tem que tirá-las da ordem, pôr na ordem de Deus, no caminho certo.
Bueno, la reforma es un cambio de hábitos, en cambiar actitudes, en tomar decisiones y cumplir las decisiones.
Es mudar las actitudes, cumplir las decisiones y hacer que las decisiones tornen-se reales en la vida de cada uno.
La reforma es você reavaliar lo que você está haciendo y por qué está haciendo. Ellen White lo menciona bastante bien. Es você repensar. Por que você faz o que você faz, por que você crê no que você crê, e é encontrar nova força para fazer o que é correto. É, eu acho que um dos problemas também é isso, você já sabe o que fazer, mas você não faz. Pode ser porque você não está motivado e tudo isso. Então, reforma é voltar às suas origens e eu acho que vai por aí.
Mudar hábito, mudar a cabeça. Nasceu, agora você para de viver que nem morto. Nasceu de novo, o hábito tem que mudar agora. Morto dormia, não comia, não respirava, não falava, não fazia nada. Agora não faz sentido nenhum você nascer para continuar vivendo no mesmo lugar, a mesma coisa, os mesmos amigos, o mesmo pensamento, a mesma cabeça. Se alguma coisa não mudar na prática, se não for manifestado em termos práticos na vida, for visível, intencionalmente, você não nasceu de novo. Você fingiu, tá achando, ou não nasceu. Alguma coisa, as pessoas têm que saber, elas vão notar. É impossível se você estiver num velório e um morto. Viver de novo é impossível, as pessoas não se assustarem. Pelo menos isso daí. Todo mundo vai saber.
How can I truly show that I love you? How can I truly say how I need you? How can I really share what I'm feeling? Can I reveal my heart?
Tudo bem, a gente sabe agora o que é reavivamento, o que é reforma. A gente sabe que uma pessoa reformada é uma pessoa diferente, que todo mundo nota ela. Nota como ela se comporta, nota como ela age. Porque ela foi reavivada, por isso ela conseguiu ser reformada. Mas a questão é que tem coisas que estão impedindo isso. Tem coisas que estão impedindo esse reavivamento e reforma, porque a gente tem falado de reavivamento e reforma há muito tempo.
Sim.
Certo? Só nós.
E não acontece, né?
É só nós aqui gravamos já um Biblecast já há um mês atrás sobre o assunto, e até hoje não aconteceu. Faz um mês que a gente falou nisso e não aconteceu. Aí alguém pode falar, claro que não aconteceu, porque a gente está esperando isso há anos. Exatamente. Então, o que está impedindo isso de acontecer? Por que não pode acontecer amanhã? O que está impedindo?
Eu creio que muitas das nossas igrejas têm tido reavivamentos bons, uma semana de oração boa, um momento de comunhão especial, uma semana de oração jovem, seja ela como for, até uma reunião evangelística com uma Semana Santa pode levar pessoas ao avivamento. Eu creio que o que está impedindo é realmente nós pensarmos que nós não estamos nesse planeta apenas para ficarmos aqui. A nossa vida nos trava. Se nós pensássemos na eternidade um pouquinho mais, pensássemos nas coisas de Deus um pouco mais, certamente nós teríamos um momento mais fidedigno, quer dizer, verdadeiro.
Eu acho que é difícil falar de uma ou duas coisas, mas eu acho que uma das coisas que, pelo que eu tenho escutado aqui nas apresentações, é o secularismo. Nós estamos muito mornos, como vocês falariam, né? É, muito acomodados com a vida que nós temos. E sair desse ambiente da comodidade é uma das coisas mais importantes, eu acho, que está impedindo isso agora. Porque se você pede a Deus para te falar o que Ele espera de você, não vai ser para ficar sentado vendo TV, não vai ser ficar aí na internet, vai ser para você sair. E muitas vezes você não quer escutar isso. Então você prefere ficar assim onde já está. Eu acho que isso pode ser uma das coisas.
Eu creio que a reforma na igreja necessita de vários elementos, especialmente nos jovens. O elemento de ajudar al joven a conocer la enseñanza y la doctrina es fundamental. La Biblia está llena de grandes misterios que los jóvenes, si los conocieran, habría una reforma tremenda en sus vidas, especialmente las profecías, Daniel y Apocalipsis. Yo creo que el desconocimiento de algunas profecías y del momento en el cual estamos viviendo, acompañado de ese dinamismo que los jóvenes necesitan y de los buenos modelos de líderes, yo creo que producirían una gran reforma en la vida de ellos.
O que ele falou é realmente que os jovens talvez não conheçam ainda as ensinanças, os ensinamentos, ensinamentos bíblicos, talvez as profecias, e que talvez se eles conhecessem isso de verdade, pudessem entender o real sentido, sim, faria uma reforma. E aí sim, nós poderíamos ter jovens realmente preparados para o desenvolvimento espiritual, para o derramamento do Espírito Santo.
Muito pastor, bem. Na sua opinião, o que é uma igreja reavivada e reformada?
A igreja reavivada
como
reformada. Como vai funcionar?
Uma igreja reavivada e reformada é uma igreja que le va a decir a su pastor que não lo necesitan, que vaya e que abra obras, novas igrejas, porque ellos se van a encargar de esa igreja e la van a mantener bien. La van a mantener bajo los principios, bajo la doctrina correcta, sin desviarse a ningún lado. Y un pastor que mira eso, entonces ha encontrado que esa iglesia irá adelante, seguirá adelante. Él la verá de lejos, pero ellos solos enrumbarán bajo el consejo, mientras él y otros de esa misma iglesia abrirán nuevas iglesias cada vez más. Esa es una iglesia real.
Porque ele falou que as igrejas, elas passam agora a ter uma vida mais própria, não dependendo tanto do pastor, mas elas começam a se desenvolver sozinhas e dando continuidade a novas igrejas. E o pastor, mesmo olhando de longe, vai poder estar vendo o desenvolvimento, porque elas conheceram a maturidade espiritual e fazem esse trabalho para que a igreja cada vez mais, seguindo as doutrinas e o cristianismo correto.
Bom, aí o que impede o reavivamento, eu acredito, são muitos os fatores. Em primeiro lugar, comprometimento com Deus. Uma igreja que não ora, que não lê a Bíblia, ou seja, uma igreja que não fala com Deus, que não ouve Deus, uma igreja que não tem comunhão com Deus, ela acaba não tendo comunhão com ela mesma. Os membros começam a ter problemas entre si. E a partir daí, a religião se torna fria e desmotivada. Eu tenho observado que em muitas igrejas, não são poucos os membros que se relacionam com elas como se fossem clientes. Eles vão aos templos em busca de uma boa programação. E se percebem que ali não oferece uma boa programação, eles não mudam de religião, mas eles mudam de igreja. Eles mudam de endereço. Ou seja, eles não se sentem membros. Não estão ali para colaborar, não estão ali para ajudar. O sentimento religioso deles é o sentimento de um cliente de qualquer instituição que nós frequentamos. Desta forma, o comprometimento com a missão é nula. E vão ali como se fosse um grupo social qualquer. Vão ali para falar de religião, não vão ali para adorar a Deus. Essa religião, inevitavelmente, vai deixar de crescer.
Bueno, yo creo que la gran lucha es que todos sabemos que tenemos que orar, pero el pecado ha afectado nuestra voluntad y aunque sé que tengo que orar, prefiero seguir durmiendo y en el caso de uno como joven, eso lo hace hacer esa oración apurada, etcétera. Así que lo que más impide es la ausencia de tiempo.
O pastor falou que o que mais impede é a ausência do tempo, porque a gente está sempre correndo, então a oração sai uma oração mais rápida, a gente acaba não tendo aquela oportunidade de estar mais próximo de Deus e mostrar para para ele o interesse, a importância que ele tem para nós. Então os jovens acabam passando por isso, por ser uma ação rápida, não ter esse contato tão aperfeiçoado com
as coisas. Primeiro, não querer nascer de novo. Então quem está morto não sabe que está morto. A pessoa não sente necessidade de viver. Então falta essa noção, falta essa ciência, falta essa... como é que eu posso dizer? A pessoa, ela está consciente de que está morta. Às vezes não queremos ter essa consciência, às vezes não achamos que precisamos, às vezes não queremos, estamos conformados.
Primeira coisa é que ninguém gosta de mudança. Todo mundo gosta de ficar como está mesmo. Segunda coisa, a igreja pensar que isso é um programa. Ah, é mais um programa mesmo. Todo ano lança um programa e tal, é mais um programa. Então, já que é mais um programa, vai passar isso, depois vai voltar ao normal, né? E a terceira é mudança de hábitos. Ninguém quer mudar hábito, não. Que reavivamento também envolve uma mudança de estilo de vida, uma mudança de hábito de oração, de leitura da Bíblia, de testemunho e tal. É melhor a gente se acomodar mais um pouquinho e deixa que essa onda vai passar, né? Aí envolve umas outras coisas, tá? Como assim, filho?
Não acha que os irmãos entendem a reforma só com parar de comer carne?
É, então, esse é um perigo, né? Porque aí pensa que... Ah, na verdade, parar de comer carne é uma coisa mais visível, né? O tempo de oração, o tempo de Bíblia não é tão visível, né? O tempo de você ser uma testemunha de Jesus mesmo não é tão visível, né? Mas envolve isso também. Reforma envolve mudança de estilo de vida. Então, por que que... É só uma pergunta muito básica sobre reforma, é a seguinte. Você é um adventista há 10 anos... O que que mudou nesses 10 anos no seu dia a dia? Na sua comunhão com Deus, no seu estilo de vida, no seu envolvimento com a igreja, no seu testemunho pessoal, o que que mudou? Então, se não mudou nada, você nem está no caminho de santificação, porque santificação é crescendo, né? É cada dia melhor do que o ontem e tal, né? Então, acho que essa é uma situação que a gente tem que levar em conta, de que nós precisamos de reforma. Só que a gente sempre pensa, não, o outro tem que mudar, o outro tem que mudar e tal. E às vezes até nós estamos conscientes que tem que mudar alguma coisa. Mas a gente usa umas desculpas esfarrapadas, né? Ah, mas aí não é bem assim. Ah, mas é que eu tava com fome. Ah, é porque eu gosto. Ah, é porque não sei o quê. E aí a gente dá umas desculpas, né? Não, o pastor tem que pregar o evangelho. Eu tô dando meu dízimo, né? O líder da igreja tem que fazer alguma coisa. Eu estou aqui, eu estando presente, já estou ajudando na missão. Não é? Então, esse envolvimento cada um e realmente fazendo a reforma. Então, você falou aí, negócio de carne. Negócio de carne é uma coisa pequena, mas é uma coisa importante também. Mas não é questão de julgamento, de nada. Só que a tendência nossa é a seguinte: se eu sou forte num ponto, eu condeno os outros porque eles não são fortes no meu ponto. Então, reforma envolve Bíblia, envolve oração, envolve testemunho, envolve estilo de vida, envolve comprometimento com a missão, envolve participação na igreja e envolve a busca pelo poder, porque os milagres maiores estão para vir. Mas espera aí, vai demorar quanto tempo? Nós temos que pedir isso agora.
Not to us, but to your name alone be all the glory forever.
Vocês viram aí, ó, tanta coisa que impede o reavivamento, gente. Você, eu quero que você pense na sua vida, pense em você aí, o que está impedindo o reavivamento na sua vida. E agora, pensando nisso, você reflita comigo, o que seria uma igreja reavivada? Como que seria a igreja, uma igreja que pratica esse reavivamento e reforma, como é que é essa igreja?
Qual que é a cara dessa igreja, né? Se você tirasse uma foto do futuro dessa igreja reavivada e reformada, o que que você veria nessa foto, né? O que que você veria nessa imagem?
Bom, uma igreja que está reavivada vai ter todos os ministérios funcionando. Não vai ter só um ou dois planos de trabalho, vai ter muitos. Até vai ter problemas de conciliar os horários, porque todo mundo vai estar fazendo coisa. Eu acho que essa é uma igreja reavivada, que, como dizia, não depende de que o pastor esteja aí com o chicote, os irmãos já tenham suas próprias iniciativas,
Eu acho que essa é a melhor forma de ver que uma igreja está reavivada.
Imagino que uma igreja reavivada e reformada, ela voltaria ao modelo da igreja apostólica, quando viver para Cristo seria o ideal da igreja, ou seja, o verdadeiro cristianismo de viver e pregar a Cristo seria quase que como uma respiração da igreja. E com isto, então a igreja, ela estaria focada no, na consagração, no testemunho, não é? E uma igreja que estaria crescendo continuamente por ter a atuação do Espírito Santo e por ter se esvaziado do eu e viver inteiramente para isso.
Acho que o exemplo seria a melhor resposta. Eu queria usar como exemplo a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Era aquela igreja que tinha um fervor religioso muito forte, associado a um estudo continuado das Sagradas Escrituras. Eles oravam diariamente e comungavam uns com os outros de casa em casa, diz a Bíblia. Aquela igreja crescia aos milhares todos os dias. Era uma igreja que a Bíblia caracteriza como uma igreja que viveu a influência direta do Espírito Santo. Essa igreja é a igreja reavivada, é a igreja reformada.
E agora, nesses tempos finais, uma igreja reavivada é uma igreja que, além de ter o Espírito Santo, está motivada para dizer assim: não estamos contentes com esses 100 membros aqui. Nós queremos 200, ou queremos fazer uma nova igreja, ou queremos atingir uma nova rua, um novo bairro. Essa visão de missão. Essa é uma igreja avivada. E uma coisa que eu pensei, que seria assim, interessante, é o que eu vi agora na UAP, na nossa universidade da Argentina. Eles têm lá 60 grupos missionários. Quem organiza isso? Ninguém organiza. Os jovens se juntam, só vão fazer trabalho missionário. E eles inventam alguma coisa para fazer. Quer dizer, essa iniciativa, igreja avivada não é assim, não, vamos esperar que os nossos líderes estejam avivados, que o nosso pastor, que o nosso ancião esteja avivado. Igreja avivada é alguém que está todo mundo envolvido, né?
Bueno, yo creo que la iglesia la conformamos las personas, tenemos que animar a las personas individualmente a buscar al Señor y luego intentar ser relevantes en la comunidad. Si el Señor está con nosotros, vamos a intentar buscar las maneras de estar con la gente, y si estamos con la gente, vamos a ser relevantes en medio de la comunidad.
Ele falou que nós devemos estar ligados a Deus para então estar ligado com a comunidade, e para que seja relevante esse trabalho mesmo, você tem que estar ligado à comunidade. E aí, estando ligado a Deus e com a comunidade, você vai fazer com que o trabalho realmente aconteça de uma forma que mude a vida das pessoas.
A juventude que está estudando a Bíblia, está orando e está trabalhando. Três coisas, três pontos: missão, comunhão e ação.
Olha, essa é uma tremenda pergunta, eu acho que eu não sei responder. Porque eu não vi essa igreja ainda. Como eu gostaria de vê-la para dizer para você como ela deveria ser?
Sonho, né, cara? Sonho, esperança, certeza. A Bíblia fala, isso vai acontecer. Já está acontecendo, nós temos muitos jovens. Isso daí se manifesta quando aí torna visível para mim, quando eu vejo a igreja usando de tudo que ela tem para fazer aquilo que ela tem que fazer. Está usando as pessoas, ela está usando os meios, está usando a mídia, o Biblecast, o Twitter, a vida, o trabalho, o emprego, o estudo, a sua rede de contato, real ou não. Tudo que ela pode, ela está fazendo. Ela está viva e ela quer cumprir a missão de Deus. Nós estamos saindo agora, o pastor Marco Filho acabou de falar. Muitas gerações vieram, cresceram, foram embora. E a pergunta é a seguinte: quantas mais vão ter que passar para a gente entender que o negócio é com a gente? Então nós temos que fazer essa coisa acontecer. Ou vai ser mais uma. Eu não quero ser mais uma. Estamos aqui para ser a geração.
Gente, o que a gente acabou de ouvir foi espetacular. É um chamado de Deus para você que faz parte dessa geração. A gente sempre pensa que é a última geração que vai resolver os problemas, mas você pode ser a última geração. Você pode fazer parte da geração que pediu o poder do Espírito Santo, que se reavivou e reformou este mundo.
É engraçado, Júnior, que às vezes a gente vive como se fosse a última geração do ponto de vista da esperança. Todos nós queremos ver Jesus voltar. Todos nós achamos que será a nossa geração que vai ver isso. Mas nós não temos agido como se fôssemos a última geração a levar essa obra a cabo. A última geração a viver o reavivamento e a reforma. É isso que a gente precisa. Viver hoje encarar essa geração como sendo a última, sendo nós esta última geração.
E que Deus abençoe você.
Necessity.